E o Botafogo conseguindo um resultado positivo. Até o nosso Lucas, que não tem muita, vamos dizer assim, precisão de estar preocupado com quem joga bem ou com quem joga mal, ele centraliza a sua função de ficar exatamente colocando o melhor som da Tabajara para que os ouvintes possam serem contemplados. Mas o Lucas disse: rapaz, Franco, o Botafogo está jogando bonito. E melhorou muito, foi? Nos últimos jogos, o Botafogo deu uma melhorada. E como dizia aí o nosso Ronaldo e o, também o Sarinho, é com cara de fé, meu amigo. O Marcelo, depois que o senhor Marcelo chegou, parabéns aí pra ele, hein? O cara mostrou, ele sofreu uma pancadaria tremenda, porque passou 4 jogos sem vencer, foi? Mas ele conseguiu passar por essa treva aí, né? Por esse momento de treva. Vai triunfando aí, né? Parabéns aí para esse cidadão aí, o Marcelo, né? Que chegou aí, vamos dizer assim, trouxe, logicamente, que ele tem o trabalho dele, né? Mas para nós aqui, especialmente da Paraíba e especialmente do Botafogo, o pessoal ainda precisava conferir. E está conferindo aí de maneira positiva, né? Muito bem. Olha, com esta vitória do Botafogo 2-0, a classificação do Campeonato Brasileiro da Série C é a seguinte. Vamos confirmar os outros resultados para que o torcedor, aquele torcedor que não acompanhou. Tivemos hoje Santa Cruz vencendo o Barra 2-1, Inter ganhando do Amazonas por 1-0, Maranhão 2-1 contra Ipiranga, Ferroviária 3-1 contra o Ituano, Paysandu 3-2 contra o Guarani, o Maringá venceu o Anápolis por 1-0 e o Botafogo 2-0 contra o Confiança. Anápolis e Confiança estão caminhando passos largos para o rebaixamento. Liderança Inter de Limeira 25, segundo Brusque 24, terceiro Santa Cruz 24, quarto Paysandu 23, quinto Guarani 23, sexto colocado Botafogo 22, ao lado do Maringá, que é o sétimo, e da Ferroviária na oitava, todos com 22 pontos. No meio da tabela estão Caxias 21, é o nono, décimo Floresta 20, décimo segundo Ituano com 19, 18 para o Ipiranga, que é o décimo segundo, décimo terceiro Volta Redonda com 17, Amazonas tem 17 ao lado do Maranhão. Na 16ª colocação, Figueirense com 16 pontos. A posição de número 17 é do Barra, que tem 15 pontos. O número 18 é do Itabaiana, que finalmente deixou a zona de rebaixamento com 13 pontos. E quem entrou foi seu compatriota, o Confiança, 11 pontos. 19º, 14 jogos. E o Anápolis é o Lanterna, com 9 pontos, também 14 jogos. A rodada será completada amanhã com Itabaiana e Brusque, jogo que começa às 19h, e Figueirense e Volta Redonda, jogo que vai começar às 20h. Essa é a rodada de número 14 sendo concluída nesta segunda-feira. A rodada de número 15, jogos no dia 25, Ferroviário e Maranhão, Santa Cruz e Figueirense, Confiança e Itabaiana, Volta Redonda e Anápolis, Ipiranga e Barra. No dia 26, tem Brusque e Ituano, Caxias e Botafogo, Amazonas e Paysandu, Floresta e Maringá, Guarani e Inter de Limeira, os números do Campeonato Brasileiro da Série C. Na Série D, que tem os nossos representantes, tivemos os seguintes resultados. Hoje, a vitória do São Luís contra o Veloclube por 2-1. Com este resultado, a decisão foi para os pênaltis. E o São Luís venceu por 5-3. São Luís é lá do Rio Grande do Sul. Tivemos Portuguesa do Rio de Janeiro e São José do Rio Grande do Sul 0-0. O Zequinha, o time lá é chamado de Zequinha, viu? O Zequinha conseguiu a classificação e o Zequinha é o adversário do 13 na próxima fase. Uberlândia 2, Serra Branca 2. O Serra Branca precisava vencer para levar para os pênaltis por 1-0, ou por diferença de um gol. Mas com esse empate, deu o Uberlândia, que tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, o Uberlândia classificado para a próxima fase. Quem também conseguiu a classificação foi o ABC, que venceu o Águia Marabá pelo placar de 3-0, está garantido na próxima fase. O Goiatuba ganhou do Manauara por 2-1, fora de casa. Pô, interessante. Tinha perdido em casa o Goiatuba. A ganhou fora. A decisão foi para os pênaltis. O Goiatuba ganhou por 4-3 e está garantido na próxima fase. O Manauara, rapaz, jogando em casa, perdeu a vaga. O Iguatu, do Ceará, venceu o Maguari, Pernambuco, por 2-1, está garantido na próxima fase. O Gama, de Brasília, ganhou do Porto Velho por 2-0. Tinha perdido também por 2-0. Com este resultado, o Gama venceu por 5-4 e também garantiu vaga. O Asa de Arapiraca venceu o Ivilema pelo placar de 4-0. Está garantido, classificado. O Capital venceu o Nacional do Amazonas por 1-0. No tempo normal, o jogo foi para os pênaltis. E o Nacional venceu por 6-5, fora de casa. Nacional passou de fase, portanto, está garantido na quarta fase. Ferroviários do Ceará venceu Imperatriz por 3-0. Está garantido na próxima fase. E o 13 venceu o Craque de Goiás por 1-0. Gol de Pedro Maicon no tempo normal. O gol foi aos 45 do segundo tempo. Com esse resultado, a decisão foi para os pênaltis. E o 13 venceu por 4-3. O goleiro do 13 pegou duas penalidades. O Erivelton, goleirão, foi lá e garantiu o resultado para o Galo da Borborema. Olha aí. Já teremos dois jogos para completar a rodada, né? Mas já temos aqui os confrontos para a segunda, para a próxima fase, que é a quarta fase da competição. O Goiatuba vai receber o Ferroviário do Ceará. O Porto Velho vai esperar o vencedor de América e Trem. No primeiro jogo, o América ganhou de 4-1 lá no norte, né? Vai jogar agora em Natal, amanhã, certamente vai garantir a vaga, né? Você que pega de 5-0, aí, meu amigo, até dá uma, né? Seria trágico para o América, né? Perder em casa de 5-0, com todo o respeito que a gente tem ao Trem, né? Luverdense vai pegar o ABC de Natal. O Nacional do Amazonas terá como adversário o Iguatu do Ceará. O 13 vai jogar contra o São José, lá do Rio Grande do Sul. Uberlândia pega a Portuguesa de São Paulo. O CSA de Alagoas vai enfrentar o Betim amanhã. E o vencedor terá pela frente o São Luís, lá do Rio Grande do Sul. Já o Asa de Arapiraca vai enfrentar o Cianorte do Paraná. São os jogos programados para a próxima fase. A CBF deve reunir amanhã o seu conselho de diretoria, né, de futebol, para definir os detalhes da tabela, com horários, dia dos jogos, trazendo aí todas as informações e já colocando em evidência os confrontos para que os torcedores, os dirigentes dos clubes, jogadores, comissão técnica, possam já começar a pensar no futuro, né? Da próxima fase, porque depois da próxima fase, Lucas, por exemplo, se o 13 passar dessa quarta fase, aí já entra na quinta fase, que é a fase que vai classificar para a Série C, entendeu? Passando essa fase, aí já entra na outra fase para brigar pelo acesso. Interessante que nesse ano de 2026, vão subir 6 times. Todo ano sobe 4, né? Mas esse ano vão ser 6 times vão subir da Série D para a Série C. Sobe 4 direto entre os 8 que estarão classificados na quinta colocação, na quinta fase, e os 4 vão jogar entre si no quadrangular, cruzamento, sei lá, e 2 serão classificados para se juntarem aos 4 que já vão garantir as vagas. Depois, chegando os primeiros colocados já estarão classificados na quinta fase para a Série C do próximo ano. É uma expectativa muito grande, né? Porque no próximo ano poderemos ter o Botafogo no mínimo na C, né? Se não conseguir o acesso para a Série B, e se o 13 conseguir também, se feito, aí estará também com outra vaga aí, mais uma vaga para Paraíba. Olha, esse ano tivemos ainda o Souza, que não passou de fase, ficou pela primeira fase, e o Serra Branca, que chegou até essa terceira fase, mas só que não conseguiu passar, teria que ter vencido hoje a equipe do Uberlândia, fora de casa, para tentar, se tivesse vencido por 1-0, nos pênaltis. Se vencesse por mais de 2-0, 3-1, 4-2, teria conseguido a classificação. Mas o time do Serra Branca acabou ficando pelo caminho. De qualquer maneira, foi uma boa campanha, porque é um time debutante, né? Disputou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro e chegou aí, portanto, a este grande feito, conseguindo aí passar pela primeira, segunda fase, chegando até a terceira, mas ficou aí pelo caminho. Agora, faltando 4 minutos para 10:30, vamos já preparando aí a nossa maleta, viu, meu Lucas? Para a gente levantar voo, meu amigo. O avião, como dizia aquele cidadão lá, o avião está num pé e no outro para ir se embora. A gente não pode perder esse voo, não, né? Porque só se perder esse trem que sai agora às 11 horas, meu amigo, só amanhã de manhã, tá certo? Então a gente não pode perder tempo, não, né? Confirmando o futebol da Paraíba, agraciado com esta vaga do 13 para a próxima fase, e além disso também tanto o Serra Branca como Souza já estão garantidos na Série D do próximo ano, pelo ranking do Campeonato Paraibano, pela classificação do Campeonato Paraibano, e o 13, no mínimo, mesmo que não consiga subir para a Série C, no próximo ano também já está com a vaga garantida na Série D, ou seja, próximo ano teremos Botafogo, 13, Campinense e Serra Branca e Souza. Botafogo, 13, Serra Branca, Souza e Campinense. 5 times do Campeonato Brasileiro, né? Certo? Boa ideia, né? Independente da divisão, mas o importante é que os times terão calendários e que e possam abrir vagas para outras equipes, né? Para outros times também que estão chegando debutantes. Deixa eu confirmar aqui os resultados de ontem do Campeonato da Paraíba do futebol feminino, que eu gosto demais, rapaz. Entendeu? Eu gosto, eu fico contente quando tem um campeonato desse, com meninas batendo bola, jogando. Como diz o cidadão, mulher tem que fazer o que gosta. Quem gosta de jogar no futebol, vai lá, porque tá vendo aí o Campeonato Paraibano, sub-17. E tivemos ontem 4 partidas. A vitória do Spartak contra a Portuguesa de Cruz das Almas por 1-0. O gol foi de Maria Laura no segundo tempo. O Kashima venceu o Guará por 4-1. Maria Clara e Thalita 3 vezes para o Kashima, enquanto que Maria Eduarda descontou para o Guará. O Fluminense venceu o Liga de Guarabira por 5-0, com 3 gols de Júlia Gabriela, Mairane e Catarina Oliveira, completando a vitória do Flu. Já a Picuinhense venceu União por 5-1. A atacante Ana Kelly fez o gol do time mandante, no caso do União, enquanto que Antônia, que joga com a camisa 9, fez 2. A Geise fez mais um. E Gilcione Gabriele completando aí, portanto, o resultado. Finalmente, placar final para 5-1 diante da União. O time vencedor foi a Picuiense. Com estes resultados, nós estamos concluindo a nossa participação na nossa jornada esportiva. Só confirmando aqui, o Marronzinho está querendo saber o resultado do Flamengo, é? Tem aqui não, Marronzinho. Não tem nada aqui não. O que tem aqui é, tem amistosos pelo Brasil hoje. Vou confirmar aqui. Tivemos o Fluminense ganhando do Bahia por 2-0. O Cascavel empatou com o Corinthians 1-1. O Grêmio ganhou do Cruzeiro pelo placar de 3-1. No futebol brasileiro, feminino, segunda divisão, o Ceará venceu o Instituto 3B por 2-1. Jogo realizado hoje à tarde. Estes resultados pelo futebol brasileiro neste domingo de bola. Domingão que começou aqui no Escreto Campeão com o Campeonato Brasileiro da Série D, terminou com futebol da Série C e agora estamos concluindo agradecendo a você, torcedor mais inteligente, que sempre nos honra com esta bela audiência. Mais esportes amanhã, a musa do Escrete, Elisa, tá em casa, né? Repousando. Será que ela repousa sábado e domingo? Brincadeira, por isso que ela tem muita força durante a semana, né? Porque tem muita energia, né? Aqui, meu amigo, ela ocorre, porque ela passa 2 dias descansando. É igual a felina, a onça, né? E passa uma semana, não, pai, pra não cheirar bonitinho aí. Passa uma semana repousando, começou num dia. Aí ela pega todas as caças e fica repousando. Brincadeira, Alisa. Um abraço, felicidade, beijão pra você. Felicidade, torcedor. Felicidade, torcedora. Um abraço, minha gente do esporte. Alô, Lucas. Até lá. Até amanhã. Tchau, tchau, Brasil.
Já terminou mais um show. Discrete tantas vezes campeão. Você já torceu pelo gol e vibrou com muita emoção. Foi bola na rede, uma grande jogada. Tabajara do Esporte em mais uma jornada. Foi bola na rede, uma grande jogada. Tabajara do Esporte em mais uma jornada.
Obrigado, torcedor. Encerramos aqui mais uma jornada esportiva da sua Rádio Tabajara, a emissora número 1 do esporte. Até o nosso próximo encontro. CYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Olá, ouvintes, eu sou Maria Juliana.
Fala, galera, aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente, eu sou Capilé e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Os grandes nomes da MPB. Tabajara FM.
Olá, ouvintes, eu sou Maria Juliana.
Fala, galera, aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente, eu sou Capilé e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Thank you. YC996-105,5. Tabajara FM. João Pessoa, Paraíba.
Alô, gente, eu sou Bebeto Inatércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Tita Moura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
Thank you.
Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5. João Pessoa, Paraíba.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Olá pessoal, aqui é Júnior Cordeiro.
Eu sou Fabiola Taíde.
Olá ouvintes da Tabajara, aqui é Eduardo Brasil e minha música também toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
C 996 105,5 MHz.
Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Olá, ouvintes. Eu sou Maria Juliana.
Fala, galera. Aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente. Eu sou Capilé. E a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Os grandes nomes da MPB. Tabajara FM.
Olá, ouvintes. Eu sou Maria Juliana.
Fala, galera. Aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente. Eu sou Capilé. E a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996 105,5 Tabajara.
Alô.
A Rádio Tabajara, um toque de cultura, apresenta Domingo Sinfônico, com o melhor da música clássica mundial.
Bem-vindos ao nosso programa Domingo Sinfônico. Eu sou Kleber Modias, agradeço o apoio da equipe técnica e diretoria desta rádio. Nosso programa tem 2 horas de duração. Eu seleciono as peças e escrevo todo o texto, e é editado por mim. Um dos meus objetivos é contribuir para a percepção estética e para a filosofia da arte na música erudita e ao bem-estar social. A fonte de minha leitura para esta edição são os livros Guia da Música Sinfônica, do autor François René, História da Música Ocidental, dos autores Donald e Palisca, o livro Guia Básico dos Concertos, dos autores o húngaro Attila e o alemão Dietmar, História da Música Ocidental, dos autores Jean e Bride. Hoje vamos conhecer Elina Garanka e 15 audições. Ela nasceu na cidade letão de Riga em 1976. Seu país de origem é a Letônia. Elina é uma mezzo-soprano. Começou a estudar canto na Letônia